A raiva muitas vezes faz você negar e perceber outras habilidades que você possui.
Oi, gente! Aqui é a Cristiane Luiza e esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um lugar pra gente falar sobre as nossas potencialidades, falar sobre o seu senso de merecimento para que você viva uma vida muito mais autoconfiante, desenvolva um mindset de crescimento e especialmente que você tenha mais saúde mental. É um grande desejo aqui que você possa ter mais autoconhecimento e juntos a gente ter essa troca e ter conversas que favoreçam aí no seu desenvolvimento dia a dia. Hoje estou trazendo um tópico aqui de uma conversa que eu acredito ser extremamente necessária. Tenho recebido muitos pedidos para falar sobre ela, que é sobre aprenda a lidar com a sua raiva. Isso mesmo, gente. A raiva, ela é uma das emoções que, quando ela vem, é muito intensa e muito difícil de manejar, mas é muito necessário que a gente fale especialmente dessa emoção, como você pode ter um melhor domínio e gerenciar melhor o controle da raiva. Vamos lá? Bom, tem um ditado que diz: me diz com quais emoções você anda e eu te direi quem você é. Você já deve ter ouvido falar essa frase de uma outra forma, né? Me diga quem você é, com quem você anda e eu direi quem você é. Mas a gente faz esse trocadilho para querer dizer que as emoções que você mais manifestar no seu dia a dia, elas revelam dados importantes sobre quem é você, inclusive sobre qual é o seu repertório emocional, de habilidades emocionais. Nós não nascemos com esse repertório, com esse vasto repertório como a gente precisaria estar tendo. Nós desenvolvemos ele ao longo de uma vida. Só que há uma grande diferença. Se você não busca ativamente desenvolver o seu know-how de autoconhecimento, indiretamente fica limitado esse seu crescimento nessa sua percepção de se autoconhecer. A raiva, ela é uma emoção que nós chamamos ela de emoção base, ou seja, ela faz parte do núcleo de uma das 5 emoções que é o princípio de tudo e que a partir dessas emoções básicas, se originam todas as outras emoções complexas. Então, para a gente falar aqui sobre algumas coisas, eu quero lembrar vocês que nossas emoções não representam muitas vezes a realidade. Você pode sentir raiva, mas não quer dizer que a única forma de você expressar uma situação é apenas através da raiva. E a raiva, ela é uma emoção que, quando manifesta, ela acaba trazendo muitos prejuízos. Por exemplo, o tratamento de crianças que manifestam muito a raiva. Muitas vezes elas manifestam muito a raiva quando não se tem já alguma questão que já predispõe a criança a uma condição atípica, não que ela já tenha algum transtorno, pode ser que algumas já tenham algum transtorno também, mas exclusivamente quando a criança manifesta mais ativamente apenas a raiva, a gente às vezes precisa olhar para o ambiente, porque pode ser que o ambiente está moldando como ela vai reagir. A impaciência, a raiva, é um falar desrespeitoso, palavras não assertivas, comunicação ofensiva, ao invés de ser uma comunicação que te favoreça, que te beneficie. Então, a raiva, ela traz inúmeros prejuízos. E aí, é um ponto importantíssimo que eu preciso que vocês tenham atenção. Vocês já viram a raiva ser combatida com a raiva para tentar gerar um resultado diferente? Não. A raiva se combate com outra emoção ou com outro comportamento que seja diferente da raiva. Porque senão, raiva, combatida com raiva, vai gerar uma coisa muito pior. E as pessoas que às vezes não têm uma desregulação emocional, que não tem esse autocontrole, especialmente da raiva, por desregulação emocional, não é só a raiva, tá? É raiva, tristeza, medo, todos os sentimentos que são mais desconfortáveis e que não te favoreçam a você lidar com algumas dificuldades, a lidar ali com algumas circunstâncias atípicas e desafiadoras. Mas a raiva, ela faz sim você acreditar que a única forma de você reagir e lidar com algumas circunstâncias é apenas através da impaciência, do murmurar, do resmungar, do se irar, do com pequenas coisas se desgastar. E isso, tudo isso tem um custo emocional, um custo para o relacionamento, um custo para o seu ambiente. E enquanto você não perceber que isso está trazendo danos, você não vai ter a força necessária para desenvolver uma atenção direcionada para mudar isso. Tem uma frase interessante do Thomas Jefferson, que ele falou assim: quando se está zangado, conte até 10 antes de falar. Ele nem era psicólogo, mas ele praticou já uma das premissas que nós costumamos dizer. Percebeu que você está com raiva? Então, primeiro você precisa perceber. O autoconhecimento é a autopercepção. Como eu me percebo? Como eu me sinto? Como eu acho que eu me relaciono com as pessoas? Normalmente é pautado por um quê? De impaciência, de rancor, de murmuração, de inveja. É por um quê? De achar que as pessoas sempre estão falando mal de mim. Como eu me relaciono com as pessoas? A raiva muitas vezes faz você negar e perceber outras habilidades que você possui. Você já viu aquelas pessoas que, em alguns determinados ambientes, parece que é uma flor? A pessoa exala assim uma doçura, um perfume que, nossa, parece que a pessoa é a plenitude do autocontrole total. Mas vá perguntar para algum dos familiares para ver se essa pessoa ela é realmente como às vezes ela é em alguns ambientes. Aí você tem algumas surpresas. Você percebe que diante da família a pessoa esbraveja, a pessoa grita, a pessoa se ira, a pessoa não mede as palavras, trata um ao outro com desdém, com sarcasmo, com irritabilidade, enfim, tudo aquilo que ela não pratica num ambiente regulado e de controle, ela faz dentro da família. Justamente com a família, com quem mais ela deveria tratar e amar. Será que está certo? Será que isso ajuda? Será que isso é benéfico para ela? Para alguém que apenas lida com as circunstâncias e com a raiva desse jeito? Então aí a gente vai para alguns exercícios que eu acredito que vai favorecer mais vocês. Um desses exercícios, quero deixar aqui ao menos 3 pontos que eu acredito serem cruciais para o seu desenvolvimento. O primeiro ponto é você identificar quais são as emoções que você mais manifesta diariamente. Se for a raiva, em que contextos que a raiva surge? Normalmente é com a sua família? Faça uma autoavaliação. Será que realmente a impaciência, a irritabilidade, ela está te levando para um lugar melhor. Você deixar que essas emoções fiquem aí o tempo todo comandando o seu jeito de se comunicar, está te levando e produzindo para um lugar melhor? Ou isso só está intensificando e piorando o ambiente? Porque sabe aquele ambiente de carinho? Vai se perdendo. A mulher, às vezes, começa a não entender o marido não começa mais a entender a mulher, quando não os filhos, e vai virando um caos generalizado. Eu não posso controlar o que o outro diz ou o que o outro pensa, mas eu tenho o poder de me controlar. Porque algo que eu ouço com frequência, mas o fulano não está fazendo. Mas, ok, mas e você? Porque o outro não faz, isso é justificativa para você deixar de fazer? Te ajuda você não fazer? Te aproxima de quem você quer ser ou está te distanciando? Tem um exercício que eu costumo fazer com os meus clientes, que é uma situação em três cenas, né? Que a pessoa tem um chefe que se chama Tom, aleatoriamente, a gente nomeou ele como Tom. E o Tom é uma pessoa grossa, que fala com raiva, e aí a consequência é que a pessoa fica com raiva. Então, o Tom chega, ele dá um feedback que não é legal, e ele é um supervisor, e a consequência desse feedback, do comportamento que ele vem tendo, é a pessoa pensar que ele é um grosso e que a consequência para a pessoa é de manifestar raiva. A raiva ajuda a pessoa a viver melhor nesse caso? Tá, ela permitir que a raiva fique ali flertando com ela, será que está sendo benéfico para ela e para o trabalho dela? Aí essa mesma situação, essa mesma cena, como ela poderia ser repensada ou remodelada? Então, chega o Tom, ele dá um feedback grosseiro, que não é um feedback dito de forma adequada. Só que você, ao invés de pensar, nossa, ele é uma pessoa grosseira, você tem o poder de pensar, o Tom é uma pessoa com problemas. Logo, eu vou continuar fazendo o que compete a mim. Qual é a consequência? Posso te afirmar que, consequentemente, a emoção que você irá manifestar vai ser uma emoção muito mais neutra e não de raiva. Porque a raiva não favorece ninguém, a raiva ela só limita você enxergar que você pode ser uma pessoa diferente, que está no seu controle. Você olhar para dentro de si e saber que você pode produzir um efeito diferente a seu favor, você jogar a seu favor, porque você deixar a raiva ficar manifestando intensamente não é jogar a seu favor. É combater raiva com raiva. Raiva com raiva produz o quê? Algo pior. Sabe aquela importante lição que Jesus ensinou? Mas se alguém vier e te bater na sua face. E aí ele fala, olha, dê a outra face. Ele ensina um valor importante sobre nós não perdermos o nosso centro de equilíbrio por qualquer coisa. Será que quando você deixa que pequenas situações tirem você do seu centro de controle, será que isso tem te favorecido? Isso vai ao encontro de quem você quer ser, da pessoa que você quer se tornar, da pessoa que você imagina ser? Eventualmente podemos falhar? Sim. Mas ficar flertando constantemente com a mesma emoção o tempo todo e não ter uma atitude minimamente diferente, isso revela que você também se acostumou com aquilo. e que aquilo, de alguma forma, está se tornando quem você é. Agora, se você não concorda que essa emoção é a única que pode te favorecer, apesar de momentos e circunstâncias mega desafiadoras, aí sim, estamos falando de um domínio de inteligência emocional e de você ter, de verdade, equilíbrio. Eu vou deixar um link aqui no encarte de um videozinho, de uma pesquisa social que foi feita em um elevador. 3 atores e uma pessoa que entrava no elevador. Esses 3 atores, eles ficavam propositalmente de parados dentro do elevador de um jeito específico, ao ponto das pessoas que acessavam os elevadores acabarem se sujeitando aos padrões nos quais eles, esses atores, estavam. O que essa pesquisa revelou? Que o ambiente nos molda. Se o seu ambiente é um ambiente onde normalmente há rancor, a briga, a contenda, discussões, isso está moldando você. Isso não está favorecendo você. Por isso que às vezes eu digo, ou você muda o seu ambiente, ou ele muda você. E em alguns momentos a gente precisa se mudar, literalmente, do ambiente. Porque não há, às vezes, condições da gente mudar aquele ambiente. Pode ser situações de trabalho, pode ser até mesmo um relacionamento. Não sei. Vai depender da circunstância. 2, uma importante estratégia que todos nós indicamos e recomendamos fortemente é para que quando assim, então logo você perceba que a raiva é a emoção que está ali tentando assumir o controle, que você realmente saia 20 segundos para fora. Não sei, vai depender da situação, do contexto, mas que você conte até 10 e faça treinos em respirações profundas. Que você dê um suspirão, encha o seu diafragma, segure alguns momentos e aí solte, inspire o ar que você respirou. E faça isso algumas vezes. Então, esse é um treino que, se feito por ao menos 5 minutos, nós sabemos que já produz um resultado de acalmar a pessoa, porque você está oxigenando a sua mente. Quando você oxigena a sua mente, isso traz sensação de relaxamento para o organismo, mas isso também te beneficia a não tomar atitudes impulsivas, que é um grande problema de quem lida com a raiva. Olha, eu tive a infelicidade de já precisar lidar com o feminicídio. Não foi uma situação agradável. É muito triste até saber que alguém que tinha plena capacidade de ter um autocontrole, simplesmente abriu mão e escolheu ter a pior atitude que poderia. A raiva é uma das principais emoções responsáveis, inclusive, por ameaçar a vida das pessoas. Das pessoas serem violentadas, serem, infelizmente, mortas. por um descontrole emocional, que muitas vezes é desencadeado sim por um transtorno. Por isso, se você também manifesta com frequência raiva, eu preciso te dizer, é importante que você verifique se não há algum transtorno aí associado à sua vida, a essa dinâmica. Algumas deficiências vitamínicas podem facilitar? Sim. Algumas alterações hormonais também. Mas só isso às vezes não explica muitos comportamentos. Isso é muito sério, gente. Isso é um tema sensível, mas o meu convite aqui com esse tema é que você consiga crescer nessa percepção da importância. Eu preciso cuidar dessa área da minha vida. Se a raiva for a sua companhia mais frequente, você precisa cuidar disso. Você precisa olhar para isso, porque isso não te favorece. Isso certamente não está te beneficiando. Isso impede de você ter os melhores julgamentos, as melhores decisões. Isso faz você ter atitudes impulsivas. E quando a gente tem atitudes impulsivas, ninguém faz boa escolha. Isso traz impactos na vida, não apenas sobre a sua vida, mas na vida de quem muitas vezes está junto com você. Então é isso, gente. O terceiro ponto seria a impulsividade que eu acabei de falar. Cuidem disso. Se atentem, busquem ajuda. Se preciso for, busquem terapia, principalmente, e um acompanhamento terapêutico e também psiquiátrico. Tá bom, gente? Fico por aqui. Escreva aqui no encarte para mim como foi falar sobre esse tema, ou se você recomenda esse podcast. E vamos juntos. Escrevam sobre comentários de temas que vocês gostariam. E não esqueçam de ativar aqui as notificações de quando subir aqui o podcast. E me acompanhe também lá no @ Cristiane Luiza com 2 Es no Instagram. Vai ser uma grande alegria ter você por lá. Um grande beijo, gente. A gente se vê. Tchau, tchau.